está iniciando tão bonita quanto terminou a outra, né? Tivemos até um pouco de chuva ontem, mas nada muito expressivo. Agora vamos falar de saúde aqui na programação da tua Rádio Cacique, porque já desde o ano passado existe uma iniciativa que busca realizar uma série de cirurgias que estão atrasadas, né? Tentar zerar uma fila. Por isso o nome do programa é inclusive Fila Zero. E aqui em Lagoa Vermelha, a partir de amanhã, nós teremos mais um mutirão para a realização de cirurgias de catarata e também na vesícula. E para falar desse assunto, que nós até comentamos pouco, vamos receber aqui o gerente administrativo do Hospital São Paulo, Fábio Mesomo, e também o diretor do Hospital São Paulo, o enfermeiro Diego Perineto. Eu estive lá na semana passada, era tanto assunto que ficou para trás, né? Seja bem-vindo então, Diego, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Cacique. Novamente, é uma satisfação estar aqui esclarecendo aos ouvintes e à comunidade, né, a importância também do programa de redução de filas.
Pois é. Fábio, bom dia para ti. Vamos falar então agora sobre essa iniciativa aí, que tem também o apoio de outros entes, né? Inclusive, é um programa do governo federal.
Isso. Bom dia aos ouvintes aí, ao Ricardo. Justamente, o programa Fila Zero é um programa do governo federal que repassa aos estados, né? Um aporte financeiro, e também o Estado ele repartiu entre os municípios, os hospitais que se habilitaram a reduzir certas especialidades. Aqui no município da Lagoa Vermelha, são
343
cirurgias de catarata, né? Sendo que por mês, assim, numa média, são realizadas 25 cirurgias devido à demanda e o tempo dos profissionais e a fila para ele poder dar uma demanda correta de atendimentos, né?
Pois é, Fábio está há menos tempo no hospital, né? Assumiu em dezembro, mais ou menos, mas esse programa iniciou lá em setembro, Diego.
Na verdade, é um programa então do governo federal, ele já tem, né, já o seu início, né? Foi feito um contrato, né, junto ao governo do estado. É um programa que busca reduzir, né, a quantidade de cirurgias que ficaram, principalmente quando a gente considera a questão da pandemia. Então, foi um período complicado também, né, para os estados, para o governo, porque muitas cirurgias que são consideradas eletivas, elas pararam. Então, se precisou fazer um programa também pensando nisso, para reduzir as filas. Nós iniciamos em setembro com as cirurgias de catarata, já que o nosso ambulatório de oftalmologia já tinha uma caminhada significativa nesse sentido. Então, foi optado, né, ainda era a época... A gestora era a Josi, então ela incluiu essas cirurgias porque a gente já tinha, né, um trabalho relacionado a isso. Então, se optou bastante pelas cataratas, que é uma das nossas especialidades aqui em Lagoa Vermelha. Nós atendemos a região e é uma das coisas que a gente desenvolve com maior qualidade. Uhum. Também pensamos nesse sentido de mutirão, pensamos também na qualidade. Então, a questão de segurança, o checklist de cirurgia segura também é feito, porque como é uma quantidade maior, a gente deve se pensar que o risco é bem maior também nós termos problemas nesse sentido. Então, nós temos que garantir também a qualidade, não só a quantidade, né, de cirurgias a serem produzidas, mas também uma forma que tenha uma qualidade de segurança, principalmente para os pacientes.
Essas 343 cirurgias, Fábio, elas não ocorrem apenas para a população de Lagoa Vermelha. Aliás, é bem grande a região atendida por esse programa, né?
Isso. Na verdade, são os 20 municípios da região 18 de saúde. Assim, de repente, podia até mencionar os nomes dos municípios aqui. Tá, vamos começar então. André da Rocha, Água Santa, Barracão, Cacique Doble, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Pai e Filho, Sananduva, Santa Cecília do Sul, Santo Expedito do Sul, São José do Ouro, São João da Urtiga, Tapejara, Tupanci do Sul e Vila Lângaro. Dá um total de uma população de 131 mil habitantes.
Hoje, apesar de termos 20 municípios, a maioria ainda dos pacientes atendidos é de Lagoa Vermelha? Tem algum município que lidera? Porque depende muito da população, né, de cada um deles, Fábio.
Eu passo para o Diego essa informação, acho que ele vai ter mais, eu creio que seja até, né?
O funcionamento, né, desse fluxo, ele é pelo sistema do Estado. Então, é regulado também conforme a prioridade, né, do paciente para ter esse atendimento e é seguido uma fila. Então, são vários municípios. Então, não existe a gente pensar que é só Lagoa Vermelha. Então, existem todos esses municípios e são regulados pelo GERCOM, que é um sistema específico para cirurgias do Estado. Então, funciona dessa forma, conforme a prioridade também. Os municípios eles vão incluindo nesse sistema os pacientes, colocando o caso, descrevendo, né, de forma prioritária também, para eles serem atendidos aqui no hospital. São, em média, 240 consultas mensais, né? O pessoal vem, os oftalmos vêm e ficam uma semana, então, para atender toda a parte de consultas e também a parte cirúrgica.
Então,
eles se dividem, são dois oftalmos, um fica com a parte mais das consultas e outro com a parte cirúrgica.
É de acordo com o quadro clínico dessa pessoa. Situação
Exatamente.
Mais grave, tem prioridade, passa na frente.
Exato.
A fila, ela, se a gente pensar em tempo, né? Porque é assim que a gente calcula, né, o tamanho da fila. Quanto tempo a partir do momento que eu entro para receber essa cirurgia? Conseguiram mais ou menos calcular esse tempo?
Geralmente tem pessoas na fila já que estão há 2 a 3 anos. Então, como tem muita demanda, e aquilo que eu falava, a questão da pandemia, que deu uma parada na questão eletiva, então essa fila ainda se tornou ainda maior. Então, por exemplo, o convênio que nós temos com Lagoa Vermelha, que são 10 cirurgias mensais, nos ajuda tanto a população de Lagoa Vermelha para reduzir, né, a quantidade, e também os outros municípios, de certa forma. Porque esses pacientes saem dessa fila junto com o convênio de Lagoa Vermelha, que são 10 cataratas mensais. Então, de certa forma, a Lagoa nos ajuda, tanto o hospital, né, com o plano de trabalho, de uma forma de fomento financeiro também para a manutenção dessas cirurgias, desse serviço, e também acaba ajudando também a região,
A gente pode afirmar, Diego, que reduz, então, esse período de 3 a 4 anos quando acontece esse mutirão?
Com certeza. Quando a gente tem convênios com o município, que é o caso de Lagoa Vermelha, isso vai reduzir muito a fila também, que é regional. Isso acaba ajudando muito os pacientes que são aqui de Lagoa também, né? A fila, então, de Lagoa, ela já, de certa forma, ela fica mais reduzida por causa disso.
Fábio, a gente ouve muito que o recurso que é repassado para os municípios, para as instituições, pelo governo federal, ele está defasado, né? A tabela usada é antiga, então o valor que se usa como base é um valor que ficou lá no passado, que não faz mais sentido hoje. E por isso, às vezes, trabalhar pelo SUS até causa certo prejuízo para algumas instituições. Hoje, 100% desse recurso utilizado para cirurgias vem do governo federal. O Diego falou que o município também banca algumas, né? Como é que acontece o pagamento, digamos assim, desse serviço?
Isso. O programa da Fila Zero foi um valor que veio do governo federal, repassado aos estados. Os estados aportaram nos hospitais, né? É feito um cálculo por parte do estado e, em comum acordo, é repassado para os hospitais. É um padrão de valor repassado. E também existe o programa Assistir, ambulatório de oftalmo do hospital. Ele recebe um valor fixo mensal para realizar, como o Diego mencionou, 240 consultas e 10 cirurgias por mês. Esse é um valor de tabela SUS. E claro que tem um acordo, né, questão do estado com hospitais também, para dar um aporte, porque sabe que às vezes pode causar prejuízo. Não é objetivo do estado também. Mas tem esse repasse para poder dar um equilíbrio. E da parte do município, como o Diego mencionou, um ano e meio atrás, nós nos antecipamos ao governo do estado e nós fizemos o nosso próprio Fila Zero. A gente viu que nós estávamos com uma demanda muito represada de cataratas e nós, como o Diego mencionou, como um acordo, achamos um valor acessível e são encaminhados por mês 10 pacientes, são 10 cataratas, né? 10 olhos. Tem pacientes que às vezes é um olho só e tem pacientes que são dois. Então a gente encaminha 10 pacientes. Pode ser que saiam 5 cataratas, apenas 5 cirurgias, né? Porque dessas pessoas, cada um pode ser os dois olhos, né? Mas a nossa fila reduziu substantivamente. Hoje nós estamos com 27 pessoas para março, no município da Lagoa Vermelha, para ser realizada a cirurgia de catarata. É um número bem maior que existia. Claro que também no decorrer do mês surge alguns. Então esse valor ele varia para mais, mas reduz. Porque o nosso objetivo é que não tenha tempo de espera, tá? A respeito das consultas, então Lagoa Vermelha, hoje é em torno de 4 a 5 meses a fila de espera, uma consulta do oftalmo. E para cirurgia vai levar em torno de 4 meses também, é bem parecido os números. Como o Diego mencionou, a questão das consultas é conforme o quadro clínico do paciente. Então pode ser que ele entre hoje e consiga uma consulta daqui a 2 meses, como pode ser um paciente que já está há mais de um ano aguardando, porque não é tão grave e algum paciente que entra na fila seja atendido primeiro.
Nesse mutirão, Diego, que acontece amanhã, o pessoal vai fazer cirurgia tanto da catarata, amanhã também tem vesícula, né?
Na verdade, nesse novo mutirão, né, a gente já está com outro serviço novo, né, que seria o glaucoma. Então, amanhã a gente começa com o glaucoma, que é outro serviço que foi agregado, né, junto com o ambulatório. Então, como a gente, com o tempo, foi crescendo e ampliando, nós conseguimos abrir para outros serviços. Então, o glaucoma é um tratamento assim, mais clínico, é uma questão bem grave, né, que vai afetar principalmente o olho, a questão da visão, o nervo óptico. Então, a pessoa tem um pouquinho de dificuldade visual nesse sentido. E é um ambulatório novo, que vão ser oferecidas 30 consultas, né, novas. E, ao longo do tempo, precisa ter um acompanhamento. Nos 90 dias, a pessoa precisa voltar a pegar os colírios novamente e fazer um acompanhamento contínuo. Então, ali, 90 dias vai aumentar a quantidade de pacientes. Uhum. A gente começa amanhã com 30, mas esses 30 aqui, 90 dias, vão retornar para continuar fazendo o tratamento. Tem um ambulatório novo que começa amanhã. Claro, muitas expectativas, é um desafio também para os profissionais, porque a gente sempre acaba se adaptando quando tem um serviço novo.
Não tem custo para o paciente, né? Todo o recurso ele é bancado pelo
SUS. É bancado pelo SUS, os colírios, todas as consultas, os exames, são todos tabelados pelo SUS.
Agora, eu fico imaginando como é que deve ser amanhã e depois, né? Terça e quarta-feira, são 20 municípios, pessoas de diversas regiões aqui que vêm para a Lagoa Vermelha realizar diferentes tratamentos também e um procedimento que... por mais que seja no olho, acho que não é tão invasivo contra outras cirurgias, né? Deve ser mais rápido também, mas ainda assim é uma cirurgia, né? É algo que há uma grande ansiedade, né, por parte dos pacientes. Como é que se organiza tudo isso? Né? A gente fica imaginando até lá a sala de cirurgia, o pessoal chega todo mundo junto, vão chegando a partir do seu horário de internação, fica internado, não fica, Diego? Como é que é isso?
É, muitas vezes a gente imagina quando a gente vê de fora que parece ser tão simples, mas é bem complexo. Então, precisa ter toda uma organização, toda uma logística, também de pessoal treinado para saber instrumentar essas cirurgias, por exemplo, a catarata. Então, a equipe já é específica para isso.
Chega a vir outros profissionais, além desses que trabalham no dia a dia?
No dia, só vem os médicos que são de fora. E as equipes são nossas, elas são capacitadas também para atender oftalmo, já fizeram capacitações e treinamentos específicos para isso, tanto na parte do ambulatório, né, que as pessoas precisam ser treinadas para ligar os aparelhos ou para saber manusear, e também na parte cirúrgica também, saber mexer nos aparelhos, saber o nome dos instrumentais, saber os tempos cirúrgicos, tudo isso é bem importante para que não aconteça nenhum erro. Principalmente, uma das questões principais é o risco de infecção. Então, todos os cuidados com asepsia que precisa ter no momento da cirurgia, os materiais têm que estar bem esterilizados, todo esse controle precisa estar bem articulado com as equipes.
No caso da catarata, não fica internado depois da cirurgia, né? Já tem a liberação aí do médico para ir embora.
A catarata, sim, né? Já vem, o paciente faz uma anestesia local, ali umas 2-3 horas ele é liberado, né, para ir para casa. A gente sempre orienta que venha com acompanhante, né, uma pessoa também que receba as orientações, porque existe também um trabalho, não só durante a cirurgia, mas o pós-operatório, que é bem importante, né, a adesão do paciente aos colírios, ao tratamento pós-operatório, e também as consultas de retorno.
Até, Fábio, a direção chega a ter uma preocupação no sentido até da infraestrutura, porque vocês estão no momento em que parte do hospital está sendo reformada, né? Há também expectativa de uma ampliação. Por onde é que entra esse pessoal? Como é que acontece tudo?
Isso, a entrada então é pela porta frontal, principal do hospital, né? E fica na recepção ali onde tem os consultórios dos profissionais. Só fazer uma colocação do glaucoma, hoje ele é referenciado para Passo Fundo, um hospital de olhos. Então, os pacientes dos 20 municípios vão deixar de ir para Passo Fundo e vão passar alguns... Pode que continue o tratamento lá por já ter iniciado, mas com o tempo vão passar pela Lagoa Vermelha. Novas vão ser tudo a partir daqui. E a respeito também da catarata, tem pacientes que já iniciaram o processo pré-operatório, então eles vão fazer lá no hospital de Passo Fundo, no hospital de olhos. Entendeu? Pode ser então que tenha alguns pacientes, alguns ouvintes aí, que sejam, mas o meu está demorando bastante. É que de repente ele já está seguindo a fila lá de Passo Fundo. Quem foi daqui, Lagoa Vermelha, que começou, iniciou no ambulatório de Lagoa Vermelha, pode ser que ele ande um pouco mais rápido. Infelizmente, não é o que a gente gostaria, mas tem que entender que é um acerto que o Estado criou esses outros ambulatórios e os principais continuarem indo com aquela fila, com aquela demanda. Certo? Então, fazer também essa colocação, né, que a Lagoa passa também a ter um cenário, né, através do Hospital São Paulo, de respeito na região, que o pessoal deixa de ir a Passo Fundo com uma vez, sempre dizia, só vai para fora, e a gente está atraindo esses pacientes para a Lagoa Vermelha.
Isso que você falou também acho que é importante a gente reforçar, Fábio, de falar quais são, né, os pacientes que vão para essa cirurgia amanhã. O pessoal que está ouvindo e às vezes está na fila e não foi chamado, vai chegar uma hora em que serão chamados, mas essas pessoas já foram avisadas com antecedência do procedimento.
Isto, é, claro, também coloco, né, Ricardo, que quem está ouvindo ali e está aguardando há muito tempo ou quer saber alguma informação, pode entrar em contato com a secretaria, né? Principalmente, a gente pede sempre que a pessoa assim que possa ir até a secretaria, pois por telefone, às vezes, a informação fica meio ressabiada em dar, porque às vezes não é aquela pessoa que tem que estar tirando a informação. Então, tem todo esse controle, até pela questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa se dirige, ela se identifica até a secretaria. Quando chegam lá também, às vezes, pode ser que tem as pessoas conversando que queira atrapalhar um pouco a recepção ali, o atendimento. Não é. É porque hoje no Brasil, desde uns 2 anos atrás, tem a Lei Geral de Proteção de Dados. A informação não pode ser dada para qualquer um. Tem que ser um familiar, mas que tenha permissão, que seja um parente próximo, que conste no documento. Isso aí é uma coisa que a gente está tendo cuidado bem grande.
É, são dados sensíveis, informações pessoais, então tem de ter certeza para quem é que você está, com quem, né, está compartilhando essas informações, porque alguma outra pessoa pode usar delas para se beneficiar, né, cometer algum ato que a gente não quer que aconteça. Bom, boa sorte para vocês lá então, e teremos bastante assunto, né, Fábio, para falar do Hospital São Paulo. Há outros projetos aí que também estão saindo do papel e a rádio fica sempre com os microfones abertos. Obrigado pela tua entrevista.
Tá, obrigado, Ricardo. Aos ouvintes também, como mencionei anteriormente, precisarem de alguma informação, podem estar em contato com a secretaria e também com o hospital. O hospital tem o controle do sistema e vai saber também prestar informações de como é que está a posição na lista de espera, quando vai ser chamado ou aproximado, pelo menos para ter um norte.
Obrigado também, Diego. Boa sorte amanhã.
Ricardo, agradeço os ouvintes também, que a gente sempre está à disposição para esclarecer. Até estava falando com o Fábio, a gente tem tantos assuntos que a gente nem conseguiu tratar, né, de tudo. Mas a gente agradece a disponibilidade, a gente sempre se coloca à disposição da comunidade para esclarecer.
Que bom. Fábio Mesomo, gerente administrativo do Hospital São Paulo, e Diego Perineto, diretor do Hospital São Paulo aqui de Lagoa Vermelha, falando sobre esse mutirão para tentar zerar a fila da catarata e também glaucoma aqui em Lagoa Vermelha e outros 19 municípios da nossa região. 8h41, o assunto ainda é saúde.
Saúde e bem-estar. Oferecimento...